parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu vou começar esse episódio hoje falando em primeira pessoa. Olha, quando eu estava entrando na adolescência, tinha acabado de ficar mocinha, né, como se dizia na minha época, lá nos anos 70, interior de São Paulo, a minha mãe, entendendo que tinha chegado a hora de me contar como eu e todos nós viemos ao mundo, me deu um livro de educação sexual, todo ilustrado, bonito para eu ler. Eu gostei, ok, entendi, mas era assim, quase um livro técnico, né? E essa foi a única vez que esse assunto apareceu entre a gente na minha educação. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Hoje em dia, com as novas gerações, é diferente. Pais e filhos conversam muito mais. Mas eu arrisco dizer que, na grande maioria das vezes, em um tom de alerta. Olha, cuidado para não engravidar. Olha, tome pílula. Olha, use camisinha. Olha, cuidado com a AIDS. Claro que são orientações muito importantes para se receber dentro de casa, mas raramente se fala em prazer, desejo, masturbação. Por quê? Né? Até quando falar com naturalidade sobre sexo e sexualidade com nossos pais, na escola, com amigos e até com os nossos parceiros e parceiras vai ser tratado como tabu? E quais as consequências disso na nossa vida? Para trocar ideias e experiências sobre esse assunto, estamos aqui com três mulheres de diferentes gerações. Dandara Pagu, 33 anos, pernambucana, comunicadora digital, idealizadora do Bloco Vacas Profanas em Recife, uma mulher cheia de histórias para dividir com a gente. Seja muito bem-vinda, Dandara.
Ah, eu que agradeço o convite, estou animadíssima por estar aqui. Vamos conversar muito.
Vamos sim. A cantora Roberta Sá, 42 anos, grávida de 8 meses de sua primeira filha, que já tem nome, Alina, e que acaba de lançar mais uma música de seu novo disco, previsto para o final do ano. A música nova fala desse momento cheio de amor e poesia que ela está vivendo. Roberta, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, prazer falar com vocês todas.
E a Camila Faus, paulista, 49 anos, criadora da plataforma She Talks, que eu adoro, junto com a roteirista Fernanda Guerreiro, que é outra querida, como elas mesmas definem o She Talks, um lugar onde a idade 200, 50, 60, 70, 80, 90, rima com experimenta. Bom, isso já diz tudo, né, gente? Prazerzão ter você aqui com a gente, Camila.
Prazer é todo meu estar aqui ao lado de tantas mulheres incríveis, potentes, maravilhosas.
Eba! Tá começando mais um episódio do nosso podcast. Prazer, Renata. Bom, gente, eu comecei aí falando que da falta de conversa, né? Eu comecei esse episódio falando da falta de conversa sobre sexo e sexualidade na minha educação. E aí eu queria saber como é que foi com vocês, já que a gente tem aqui mulheres de diferentes gerações, né? Também foi assunto proibido na casa de vocês? Assunto feio?
Sim, na minha casa sempre foi um tabu real, assim. E é muito louco, porque eu acho, claro que existem... Óbvio, as gerações, as idades, mas dependendo do nível de que você tem de informação, de educação mesmo, básica, isso também pode continuar um tabu independente da idade que você está passando, assim. E também acho que talvez o fato de, óbvio, ter sido criado pela minha avó, esse também acho que foi um assunto que nunca se falou. Eu lembro de uma vez que eu estava... Acho que não sei se todo mundo fala sarrando, mas em Recife a gente fala que é tipo... Ninguém transa, mas fica aquele... Que, inclusive, eu até brinco, né? Eu sinto saudade de sarrar.
Ninguém... O amasso.
É, o amasso.
Rala e rola.
É que em Recife a pessoa fala sarrar, que é... Enfim. E eu lembro que eu tava fazendo isso e a minha avó acendeu a luz assim. E eu era ainda não tinha tido a minha primeira experiência sexual. E aí ela ficou chocada e ela apagou a luz de novo e ficou aquela situação, assim, no outro dia... E é isso, ela só soube meio brigar e falar que se acontecesse. E ela não teve nem nenhum momento de perguntar se já tinha acontecido, se não tinha acontecido. E eu acho que só veio acontecer um ano depois e ela nem soube. E aí um dia, quando eu falei em algum lugar, ela... Como assim? Peraí, ou você achava que já tinha acontecido ou não tinha acontecido? Só que acho que, no fim, a moral da história é a falta de comunicação, né? E isso é muito prejudicial, porque às vezes a gravidez indesejada acontece... Porque você não entende o que está acontecendo de fato. Acho que tem muito da internet hoje para todos os jovens terem acesso, mas às vezes também pode ser uma arma apontada contra nós mesmos, porque vira a ideia de um sexo meio performático. E eu acho que a gente vai falar sobre isso aí mais ao longo do tempo. Mas para mim foi bem tabu, assim. Então eu tive que procurar e entender por mim mesma. E é um processo bem complicado estar sozinha nesses momentos.
Nossa, eu posso imaginar. É, porque você foi criada com a sua avó, que é uma pessoa mais velha, né? É, devia ter essa dificuldade. Eu acho importante, sim, a gente falar sobre esse sexo performático, né? E essa visão da... Esse aprendizado de sexo baseado em pornografia, né? O estrago que isso fez na vida sexual de todo mundo. É, e vocês, Roberta e Camila, vocês tiveram uma educação? Se falava sobre sexualidade na casa de vocês?
Olha, eu sou uma pessoa fora da curva, porque minha mãe, que já está falecida, minha mãe era lésbica, numa época onde não se falava sobre isso,
caramba,
né?
Caramba!
Então, a minha mãe tinha uma coisa muito libertária sexual, assim, que até eu entender que aquilo é, que ela era lésbica e que as amigas não eram amigas, as amigas eram porque ela chamava de amigas, né? E que as amigas eram namoradas, eu fui juntando os caquinhos. E não tinha uma comunicação assim aberta, mas tinha uma coisa muito fluida dentro de casa. E eu só acho que a única pessoa da minha geração que, quando eu perdi a virgindade, né, eu fui contar para minha mãe, e ao invés dela falar, não, a gente vai, né, ao ginecologista para você aprender a tomar anticoncepcional, né, não engravidar, não pegar a doença, ela me abraçou e falou: que maravilha! E eu fiquei totalmente desconcertada. Não, mas o mais louco, Renata, é que eu fiquei totalmente desconcertada, porque eu nunca imaginei que a reação fosse aquela. Eu contei meio com medo, meio, sei lá, o que ela vai falar. E, de repente, era como se eu estivesse contando para minha best friend, assim. Foi interessante, mas, ao mesmo tempo, eu falei, gente, quem é que mãe? Que louca é essa mãe, né? Mãe doida?
Olha, como é difícil, né? Porque, não sei, a leitura que eu faço é que legal... É um acolhimento, né? Olha, que legal, você começou a ter uma experiência que foi bom, foi gostoso, né?
Eu super tenho essa leitura hoje, mas na época...
É, na época você te pegou. Falou, minha mãe é muito diferente.
É, me deu um segundo de... Será que é isso mesmo?
Mas será que é pior do que o silêncio da avó da Dandara? Porque o silêncio, né? Faz de conta que não aconteceu...
Acho que não, o silêncio é pior.
Nossa, o silêncio é horrível, que você fala, meu Deus.
Mas eu acho que é muito louco isso, né? Eu acho que sempre quando o pai é mais liberal, o filho acha estranho. E quando ele é careta, talvez... Porque sempre vai haver um contraponto do que é essa geração. Parece que a gente tá sempre esperando outra coisa do outro. E por mais que seja algo positivo, você faz... Não, mas peraí, era pra você dar um barraco. Aí se dá o barraco, você fala... Como assim você tá dando barraco? Era pra você me apoiar... É isso, a geração, ela sempre vai ter um conflito. Claro que ao longo do tempo você entende, é isso. Eu fiquei muito triste com a minha avó. Mas depois de um tempo eu percebi que a falta de educação, de informação, a geração dela, tudo que aquilo se entende, traz outras coisas que naquele momento ela não poderia me oferecer, sabe?
Que engraçado, né? Roberto, e você? Você teve uma educação assim, sexual dentro de casa livre?
Foi um misto, assim. Eu sou neta de avós muito modernos, assim. Sempre falaram abertamente sobre sexo, e eu sou de Natal também, e inclusive escutei várias histórias da família sempre, como a minha avó era escandalosa, entendeu? E como meu avô, eles eram pessoas meio escandalosas para a sociedade dos anos 50, de Natal, Rio Grande do Norte. Então eu cresci com esse tema, assim, é um assunto que foi um pouco ambíguo na família, porque ao mesmo tempo eu ia para a casa do meu pai, eu não podia dormir com o meu namorado. Mas eu ia na casa do vovô, eu com 16 anos, o vovô pegava as malas, botava no quarto e me deixava dormir com o namorado. E chamava a gente para conversar e falava, minha filha, se ele achar que ele está usando você, usa ele também, tá? É assim. Meu avô era muito moderno.
Muito moderno.
Mas os meus pais nem tanto, muito. Mas os meus pais nem tanto, assim. Então eu tive uma educação, por um lado, assim, muito liberal. E, por outro, uma coisa da maneira de se vestir, que uma mulher não podia se insinuar. Eu acho que eu tive mais barreiras e censura na coisa do comportamento e do... que eu acho que é uma coisa que todas nós mulheres passamos, né? Assim, não importa o que a gente faça, a gente vai ser sempre culpada das coisas que a gente das coisas que acontecem, né? A gente é sempre a vadia, não importa, não importa. E eu acho que até hoje eu vejo muito isso na sociedade, que é sempre a mulher, a coisa do ela engravidou, deu o golpe da barriga, ela deu para ele, e ela foi lá, e ele estava quieto com o homem casado é um santo, tá lá, e a mulher foi lá e ficou pelada e deu para ele. A responsabilidade, né, é sempre feminina, eu vejo muito isso. Então, fui criada muito nesse conceito de que a responsabilidade de dizer não e de impedir aquela situação que podia ser desagradável, né, era nossa. E hoje em dia eu vejo que isso foi um certo machismo mesmo que chama, né? Não tem outro nome.
Eu acho complicado porque quando a gente fala em educação sexual, a gente tem muita orientação, né, hoje em dia, mas eu arrisco dizer que ninguém fala sobre prazer sexual. Olha, é importante você se masturbar, isso faz bem para a tua saúde sexual. É importante você saber o que é o orgasmo, entender quando o cara é legal e não é. Esse tipo de conversa, que seria muito importante, que também passaria pelo conhecimento do nosso corpo, né? Ainda é muito tabu, né, gente?
Na verdade, nós mulheres não somos autorizadas a exercitar o nosso próprio prazer, né? E quando eu falo de prazer, eu não estou falando só de prazer sexual, eu estou falando de prazer e de gozo pela vida, né? A gente ainda tem muito arraigado dentro da gente essa educação de que a mulher vem ao mundo para procriar e dar prazer ao outro, né? E para isso você tem que ser escolhida, né? Você tem que ser, é quase como se fosse um objeto de prateleira que para você se validar você tem que ser escolhida. Então, essa mulher que vem dar prazer ao outro, né? Então, eu sou uma doadora, eu me coloco no lugar do outro. E desde pequena, ela é desautorizada a se tocar, porque se a menina põe a mão na vulva, ela vai escutar, tira a mão daí, cruza as pernas. O menino vai botar a mão no pipi, ai, o pipizinho, que bonitinho. Então, assim, o homem é autorizado desde muito cedo e nós não somos autorizadas a lidar com o nosso prazer.
A gente não é nem incentivada, muito pelo contrário, a olhar a nossa vulva, né? A conhecer a nossa vulva. Isso é uma coisa maluca, né? Tem mulheres que não olham para si mesmas, né? Nunca pegaram um espelhinho ali e olharam, olha, essa é minha vulva.
E aí eu acho que só concluindo, né? Se a gente vem já nessa narrativa, nessa educação, que aí também quando perde a virgindade, tem que ser com um homem muito especial. E tem que ser com a pessoa mais importante da sua vida. Gente, o ímã é só um ímã, entendeu? A gente carrega um tabu dessa virgindade que, sim, vamos combinar, né? E além disso tudo, quando a gente perde a virgindade, que tem que ser com alguém muito especial, porque, né, eu vou dar a minha virgindade para um ser muito elevado, a gente, quando faz isso na adolescência, ainda pelo menos a menina, é muito levada para entender como não engravidar e como não pegar doença. Então, num lugar de não, 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 onde é que fica a palavra prazer? Ela não existe.
Não existe e, quando aparece, não é uma prioridade, né?
Sem contar que a gente ainda vive nesse lugar, já melhoramos muito, já evoluímos muito, mas temos muito para evoluir, que é um pouco aquilo que a gente falou no começo, que ainda assim existe esse conceito da mulher para casar e da mulher para transar. Só que a mulher para casar e para transar, gente, é a mesma. Entendeu? Eu sou uma mulher que gosto do meu prazer, que quero exercitar meu prazer e que quero casar. Então, ainda existe esse preconceito, né?
Ainda existe?
Eu acho que existe, principalmente nesse lugar do... tava com a saia curta e alguém assobiou, você pediu. A mulher, se ela não está coberta e se ela não se comporta de uma certa maneira e ela é assediada, foi ela que pediu para ser assediada.
A culpa é dela.
A culpa é dela.
Acho que existe isso numa coisa comportamental geral, né? Assim, a gente não pode... se a gente bebeu demais e está falando mais molinho, a gente também está dando mole. A gente está sempre dando mole. A gente tem que estar sempre numa postura de que a gente não está dando mole para aquele cara, né? Eu sinto muito isso, assim, não sei se vocês sentem isso, assim, de uma justificativa e de não ser provocante, assim. Eu sinto uma necessidade de, tipo, mesmo sem estar provocando, me sinto, às vezes, em situações que eu falo, cara, aqui é melhor eu tratar essa pessoa com mais distância, sabe? Eu acho sempre, sinto ainda, num lugar ainda de muita necessidade da defensiva. E concordo com a Camila quando ela fala que, assim, a gente quase não está autorizada a sentir prazer, né? Assim, uma mulher que carrega livremente o seu vibrador, por mais que a gente fale isso, acho que dentro da nossa bolha, talvez a gente ache que isso não exista, né? Porque a gente vive numa bolha muito protegida de artistas e jornalistas, né? E todo mundo pensa de uma maneira muito liberal, mas quando você sai um pouco dessa bolha e vai, sei lá, para um ambiente familiar, você vê, às vezes, né, dependendo da sua origem, de como é a sua família, eu sou de uma família que é mais conservadora, você ainda enxerga na piada do tio, na piada, sabe, falando de outras mulheres, o que é permissivo se falar, permitido se falar das outras mulheres, assim, eu ainda olho assim, falo, mas ainda isso, sabe, eu ainda vejo muito. Gozar é um ato de resistência, é isso que eu
quero dizer. Eu acho total, e eu acho que existe também um plano de dominação mesmo. Se um dia eu tava lendo uma matéria, eu não vou lembrar direito, mas tinha uma frase que me marcou, era uma série, era: quando você pensa no poder, que imagem você imagina? Aí eu lembro que alguém falou, é um homem branco, de terno, sabe? Tipo, quem tem o poder? E eu acho que, uma vez eu tava dando entrevista pra Angélica, eu também falei sobre isso, tipo, não é estranho a gente não conseguir falar sobre a única forma que faz com que o ser humano nasça. E o único local que esse ser humano pode nascer é de nós. E a gente é desrespeitada, às vezes violentada, silenciada, proposta sempre em lugares menores, dependendo de onde você estiver, no sentido trabalhista e tal, porque existe uma força. Tipo, eu até brinco, se todas as mulheres fizessem greve, a humanidade ia acabar. Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, pronto, a gente não vai mais... Claro que isso não vai acontecer, não é essa a ideia, mas não vamos mais procriar, o mundo pararia. E por que que esse ser... que consegue, o único ser que consegue fazer outro ser, ele é sempre diminuído, é pela força que ele tem. E por isso que é interessante a gente estar aqui conversando, trocando essa ideia, para que quem estiver ouvindo entenda, a gente tem muita força, tem muito poder. Então, propor todas essas ideias e violências é a forma com que eu vejo que esse poder que se traz quer nos dominar, sabe? Porque o real poder é o nosso. E é uma parada muito louca quando eu comecei a ficar a pensar sobre isso, tipo, por que as pessoas me tratam com tanto mal? Por que eu fico com tanto medo de fazer as coisas pelo simples fato de ser mulher? Não é simples, é tão grande, eu acho, que se percebe que as pessoas estão sempre tentando abafar e falar, imagina nesse ponto que é o sexo, que óbvio, você pode ter prazer, mas que também é o caminho para que você possa gerar outro ser humano, sabe? É muito potente, é muito forte. Então, parece que existe uma tentativa dessa sociedade de abafar. Infelizmente, tem mulheres que aceitam e normalizam isso, e outras como nós que estamos trazendo aqui o assunto para que isso seja visto de outra forma, né? Nós podemos ser vistas de outra forma.
É difícil, né? Porque, eu não sei, eu tenho a impressão que para a tua geração, Dandara, é um pouco mais fácil. Porque, olha, para eu chegar nesse entendimento, eu hoje estou com 58 anos, para eu chegar nesse entendimento, eu passei por cada uma.
É, mas eu acho que existe evolução mesmo. É evolução, e eu acho que cada mulher também vai passar por... Porque é isso, no fim também a gente está sempre buscando a aprovação de alguém, e como é que você vai ter que fazer essa aprovação, aí você, e cada uma vai ter aqui, sei lá, eu sou uma mulher preta, nordestina, aí sobia, e tem outras coisas que isso vai entrar na minha nuance, tem alguém que é mais velho, que vive, e cada um vai ter a sua problemática. Eu acho que, não sei se é mais fácil para a gente hoje, mas eu acho que existe uma liberdade de poder gritar e se expressar maior do que antes, né? Acreditando que a gente está evoluindo. Ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que continuam com essa mesma ideia de que uma criança que foi violentada aos 9, 11 anos, ela tem que ter um filho porque não pode tirar, quando isso é uma violência. A gente não está tomando aqui como alguém, um adulto e tal, e que mesmo assim, cada um deveria escolher, enfim. Então, tipo, existem vários processos e... com geração ou não, sempre vai pesar muito. Onde você está, quem você é, qual que é a sua história social, economicamente falando, para você estar onde você está. Só que graças aos orixás, às deusas e todos nós que estamos aqui, existe mais espaço, sabe? Existe essa coisa de hoje a gente tá podendo aqui falar sem ser perseguida, porque vai ter uma galera que vai parar, vai ouvir, vai entender que a gente quer evoluir. É isso, né? A evolução, a gente está buscando a evolução.
Eu acho que tem uma coisa interessante, complementando aqui a Dandara, que acho que tem uma coisa que, assim, a gente também foi muito ensinada que sexo era procriação, né? Vamos pensar assim, mulher, sexo, procriação, e que sexo, gente, é penetração. Se não tem penetração, não é sexo. Isso é uma grande mentira que inventaram pra gente. Até porque, assim, a mulher, ela não precisa de penetração para gozar, né? O grande responsável pelo nosso orgasmo é o nosso clitóris maravilhoso, que tem de 9 a 12 centímetros, tem 8 mil terminações nervosas, 2 vezes mais que o pênis, né? E ele entra para dentro, ele vasculariza. Então, o tal do ponto G nada mais é o lugar onde o nosso clitóris vascularizado lá dentro toca o canal vaginal. Então, quando a mulher entende essa autonomia, e quando eu falo de autonomia, não estou aqui falando, gente, não é bom fazer sexo com penetração, não é sobre isso. Eu adoro, sou hétero, posso um dia ser bi, posso um dia ser lésbica, eu estou cada vez mais aberta a experimentar as coisas. É muito louco isso. Com o tempo, eu já fui muito mais careta do que eu sou hoje. Mas quando a gente vai entendendo essa autonomia e essa potência, porque é sobre isso, existe uma potência dentro da gente que a gente nem imagina. Eu brinco com a Fê que é o parque de diversão tá desligado, entendeu? A gente tem que ligar esse parque de diversão. A gente sabe, tem que acender essas luzes, porque a gente sempre é ensinado a trabalhar ali no... da metade para baixo da potência das coisas, quando na verdade a potência é muito maior.
E vai explicar isso pro homem?
Eu acho que os homens, eles sentem medo dessa potência, né? Assim, até nas relações homossexuais entre mulheres, assim, a sociedade diz que, olha ela, coitada, tá namorando uma mulher porque não conseguiu um homem. É de uma autoestima, né, minha gente? Assim, eles têm uma autoestima realmente. Se a gente tiver metade da autoestima que esses caras têm, a gente vai encontrar o mundo, porque realmente a gente foi, durante os séculos, né, sendo abafada e caladas, né, e silenciadas, como a Dandara muito bem falou. E eu acho que é justamente pelo medo dessa potência, porque a gente pode sentir prazer sem eles, a gente pode ter filhos sem eles, a gente basicamente precisa deles para se a gente quiser ter um filho e a gente precisa daquele esperminha ali, que você pode hoje em dia até comprar. Você não precisa nem, se você quiser. Você pode comprar, tá tudo bem. É uma loucura.
Isso é uma loucura,
mas,
né?
Mas, enfim, então eu acho que a gente não tem que sair por aí comprando esperma e não gostando de homens e botando todo mundo no mesmo balaio, mas acho que a gente tem que ter a sabedoria desse poder, né? Até para a gente poder se sentir livre para sentir e descobrir o nosso prazer. Se o nosso prazer é, eu gozo mais com vibrador, eu gozo mais com penetração, eu gosto mais com sexo oral, eu gosto mais de transar com mulher, eu gosto mais de transar com homem, eu gosto de transar com 2, com 3, com 5, enfim. Liberdade mesmo para a gente descobrir o nosso prazer e vivenciar o nosso prazer com toda a potência que a gente pode e merece.
Mas eu acho que a grande dificuldade também é conversar sobre os nossos desejos, a nossa liberdade, essa vontade que a gente está de exercer a nossa liberdade com um homem que ainda não entendeu, né? É difícil para os homens, falta muita informação para eles, né? A minha impressão é que vai ficando cada vez mais difícil explicar isso. Tem que ensinar? A gente não tem vontade de ensinar ninguém. Não sei se eles estão afim também, entendeu?
Mas se a gente busca essa informação, Renata, inclusive porque a gente vem da ideia de nem falar, de nem se posicionar, o silêncio já é dado desde o nascimento. Se a gente buscou, se a gente está trazendo, se a gente está falando... O homem ou qualquer outra pessoa pode fazer a mesma coisa, sabe? Enfim, óbvio, é meio implícito não falar aqui um pouco de política, mas no sentido de que, tipo, você olha para o Congresso, só tem homem, tem 2 mulheres no Congresso e só tem homem. E no Brasil, a maioria é de mulheres. O que é que está acontecendo? Sabe, tipo, você começar a entender que, tipo, onde estamos ou não buscando aprendizado e crescimento... Se o outro lado já está ali, porque para o que interessa para os homens, eles estão no poder, eles estão em maioria, eles estão comandando. Por que eles não conseguem passar para o lado de cá pensando que nós somos maioria, pensando que nós precisamos também de pessoas informadas que nos respeitem, que a gente possa também estar ali lado a lado com eles, governando e pensando como ter um Brasil melhor, como ter um país melhor para todo mundo. É muito louco isso, né? Porque isso é meio, eu não entendo esse papo de mulher, mas eu entendo de mandar no país inteiro. E a mulher não entende, sabe? Então, se você tem a força para aprender e chegar ao poder, você tem que ter a força para aprender e entender o que é que nós mulheres passamos e gostaríamos para ter um Brasil melhor, uma sociedade melhor, sabe?
Você falou brincando, mas acho que a gente precisa fazer greve mesmo. Para reivindicar. Reivindicar que essas pessoas parem e ouçam.
Ou também bota fé na nova geração, né? Sei lá, aí, ó, a Roberta tá aí, vai vir com uma outra geração e outras gerações vão vindo e esperar que não só a gente, mas as pessoas que estão nos ouvindo eduquem suas filhas e filhos, independentes do que eles vão ser à frente no que é questão de gênero, mas eles se propõem a falar, tá tudo bem. Isso eu sempre falo, se você não der prazer pra você mesmo, que você convive só com você, a quem que você vai dar? É muito louco você se anular, se silenciar, viver triste pra dar prazer a um outro, que é um outro corpo estranho e extra, né? Tipo, a felicidade ela tem que estar sendo proporcionada em você. Eu sempre brinco que eu falo sobre a máscara no avião, né? A regra é simples. Você bota primeiro em você e depois você vai cuidar do outro. Porque se você não cuidou de você botando a máscara em você, você vai desmaiar e todo mundo desmaiou, acabou. Então, você também tem que buscar o seu próprio, né?
Eu acho que conhecer o corpo é o primeiro passo, né? Pra,
com certeza.
Tomar as rédeas do próprio prazer, né?
E eu acho que esse apagamento da gente, das mulheres, durante muitos anos, não terem tido essa permissão de conhecer o corpo, vem muito desse lugar. Porque se eu não sei o que eu gosto, como eu vou dizer o que eu gosto? Né? Se eu sou ensinada que o meu papel é dar prazer ao outro, né? Que o meu papel é, como a Dandara acabou de falar, a mulher é uma pessoa, é uma doadora. Agora, se eu não sou inteira, eu nunca vou somar, gente. Se eu sou inteira, eu nunca vou ser um mais um, né? A gente é criada naquela história da metade da laranja. Eu não sou metade, eu não quero metade de laranja nenhuma, eu sou uma laranja inteira. A outra laranja que venha conviver comigo. Então, se a gente for olhar as histórias que a gente, sem querer, inconscientemente, perpetua e já foi ensinada, é uma história de apagamento, sim, do prazer. E, como eu falei, não só do prazer sexual, mas desse prazer de...
De estar em segundo plano, né?
Exatamente.
Imagina, a Roberta. A Roberta, por exemplo. Roberta, imagina que em 1970 você não poderia estar mostrando a sua barriga. Teria que cobri-la com uma cortininha, né? Antes de chegar a Leila Diniz, né? E barbarizar a sociedade, né?
A gente até hoje briga, né? Eu acho, assim, para amamentar em público. Por que o nosso mamilo é um tabu tão grande? Isso não quer dizer... A confusão é muito grande. Porque a gente lutar para aparecer o mamilo, isso ser normal, não quer dizer que todas as mulheres não queiram expor seus mamilos e precisem expor seus mamilos. Assim, o que a gente briga, né, eu acho, o que a gente fala hoje em dia, é para a gente ter o direito de escolha e de autonomia sobre os nossos corpos. A minha primeira consulta com o pediatra foi nessa semana. Eu fiquei muito surpresa, assim, com a minha consulta com ele, que ele é um cara que é da linha do parto humanizado e o que ele já começa falando isso, é muito louco ser da linha do parto humanizado, sendo assim, que absurdo que desumanizaram isso, né? Assim, que absurdo que foram tirando a autonomia da mulher, colocando na mulher muitas violências, né? Cortes e ocitocinas e hormônios e lavagens e coisas que são hoje em dia consideradas violências. E aí eu concordo com a Dandara, que é tudo uma questão política realmente, porque... quem está hoje no Ministério da Saúde é a favor desse tipo de violência. Então, assim, a gente está brigando, as pessoas acham que a gente só está votando para presidente, para governador, mas a gente está brigando para ter liberdade sobre os nossos corpos, né? Para ter autonomia sobre os nossos corpos, até na hora de parir, na hora de fazer essa humanidade. Isso é claro para mim, que estou grávida, ficou muito claro nessa consulta com esse cara, que foi maravilhosa, que foi um cara que eu confiei a beça. Por causa disso, né? Porque o cara tá ciente de que, cara, vai ser como você quiser, vai ser como, né, sua filha quiser. O protagonismo da hora do parto é de vocês duas. Isso para escolher, se quiser uma cesárea, para não, sabe? entra em trabalho de parto, que é importante, tudo isso é da autonomia da mulher. A mulher tem que estar ciente do que vai acontecer com o corpo dela, né? Em todos os aspectos, desde a hora de levar uma gravidez adiante, ou se leva essa gravidez adiante, como que ela vai vivenciar essa gravidez, né? A gente sofre muitas invasões, assim, é uma coisa muito impressionante como os homens, a sociedade patriarcal se sente no direito de invadir nossos corpos e o nosso discurso, né? É uma coisa realmente muito impressionante.
É uma loucura. É muito impressionante. Nossa, e parece que é difícil quebrar esse ciclo, né? Aí eu tô lembrando que a Dandara, eu queria até que ela falasse um pouquinho sobre isso, porque eu li uma entrevista dela, é a criadora do Vacas Profanas, né? Que criou, que é um bloco que virou um movimento, né, de libertação dos corpos, né? Que as mulheres saem com os seios à mostra. E aí eu li uma entrevista tua, Dandara, que na infância as pessoas tinham vergonha de... Na sua casa, as pessoas tinham vergonha de falar sobre as partes íntimas, né? Nunca ensinavam nada sobre o teu corpo. E aí você se transforma nessa mulher, né? Que coloca esse bloco na rua, né? Quase que um movimento. Eu queria que você falasse dessa trajetória. É um salto imenso, né? De libertação, né? Carregando um monte de mulher atrás, né?
Não, é uma responsa bem grande. Olha que louco, assim, a minha avó ela nunca falava sobre, mas ela sempre andou muito pelada em casa. Eu não sei explicar muito bem isso. Ela realmente andava pelada. E eu cresci, literalmente, muito tranquila com o meu corpo. Até hoje, assim, sei lá, eu sou uma mulher gorda, enfim, já tive oscilações do que é o meu peso, o meu corpo, mas eu nunca tive essa distorção de, ah, nossa, como eu tô mal. Não, nunca tive. Na verdade, o que mais me atinge enquanto mulher é o intelecto. Se eu erro alguma coisa intelectualmente falando, escrevendo ou trocando, eu fico muito mal com isso. Eu me sinto o cocô do cavalo do bandido. Mas corporalmente, que às vezes é o que mais pega as mulheres, nunca foi uma coisa. E um ano eu saí com a fantasia de vaca profana. Eu morei 10 anos em Olinda. Então, quem é Olinda, carnaval, sabe a loucura que é o carnaval de Pernambuco. É um negócio religioso, praticamente. E eu saí com essa fantasia, que aí era um cropped, um shortinho, com o peito à mostra, todo coberto de glitter. E um policial, ele foi super violento comigo, assim. E os meus amigos me protegeram. E eu também já tava aquela história do Palácio de Marrakech, eu já queria lutar com o policial. E foi uma coisa. Só que depois desse dia, eu percebi o quanto a mulher ela não tem domínio sobre o seu corpo. E eu acho que, eu não sei para todo mundo, mas 2015 foi um momento de uma certa virada do que é, de fato, propor o feminismo no Brasil. Pelo menos eu senti que foi para as minhas amigas, eu senti que foi para todo mundo, assim. Todo mundo meio deu uma... Ou meio voltou-se a discutir de uma forma mais forte. E, historicamente, até contado que foi uma das ondas mais altas também. E aí eu falei, cara... Por que que quando está vendendo um produto, quando está propondo alguma coisa que é permitido pela sociedade, pode mostrar? E quando eu, que sou dona do meu próprio corpo, não posso mostrar? E aí, disso, o ano seguinte, eu falei, agora eu vou fazer um bloco de carnaval, vai sair todo mundo comigo também, de perto de fora, eu quero ver. Aí, no primeiro ano, saiu 7 e foi engraçado. Todas eram as cariocas, elas vieram do Rio porque deu matéria. Foi um bafafá no começo.
Aqui no Rio foi uma loucura esse ano, foi 2015, né? Aqui no Rio foi uma loucura. Todas as meninas com os seios à mostra.
Daí agora eu acho que até rola bem mais, assim. E aí veio 7, o outro ano foi 50. Hoje em dia sai mais de 5 mil mulheres, todas com peito à mostra. Não é um lugar onde, tipo assim, ah, você só vai entrar aqui e você mostrar o peito. Não é. É um processo muito respeitoso ao que cada uma vai sentir. Só que aí a gente brinca que eu tenho alguma mágica que, no fim, todas elas tiram. E, sério, eu sempre me arrepio e fico muito emocionada, porque muitas já me falaram, cara, fazia anos que eu não me via nua no espelho e hoje tá aqui sem ser julgada e perceber os diversos corpos que se proporcionam, tá mudando a minha vida. Não, sério, até hoje muita gente me escreve, muita coisa acontece. E eu até fiz algumas reuniões, encontros sobre tudo isso, mas... E aí, óbvio, sempre que eu dou entrevista, alguém faz, ah, então agora... Não, já vi isso várias vezes. Vai andar todo mundo sem blusa. Não! A gente está pegando o dia da permissividade, que é o carnaval, porque se você vai na escola de samba e está permitido, tá todo mundo do jeito que quer, porque ali está permitido. E se o dia que eu estou me permitindo, Por que que eu tô sendo proibida isso? E é sério, todo mundo que vai sabe disso, sabe o quanto é um lugar de acolhimento, o quanto é um lugar onde as mulheres podem ser o que elas querem pelo aquele minutinho, sabe? É muito mais uma provocação a todos os nãos que a gente recebe o ano inteiro do que, de fato, uma coisa de, ah, ela vai viver pelada. Não, é muito mais você lembrar, tipo, será mesmo que eu tenho poder total sobre o meu corpo? Ou ele só tá permitido a partir de um momento que uma marca fala, ou que um, ah, aqui, ou é, ah, esse aqui eu vou vender tal produto e vai ser sensual.
A mensagem da Andara é maravilhosa, a imagem é muito forte para as mulheres. Você vê aqui, eles falam, ué, peraí, essas mulheres todas, eu não tenho essa liberdade. Eu não tenho liberdade nem de abrir, né? Muitas delas não têm liberdade de tirar minha roupa e me olhar no espelho. Essas mulheres vão para a rua. Peraí, né? Eu acho que leva a uma reflexão. E olha, eu diria até educar os homens. Porque a gente não fica ali olhando um cara de sunga pro órgão genital dele e comentando e querendo passar a mão nele. Então, assim, respeite quando eu estiver com o meu corpo à mostra, né? E não venha chegar e achar que isso te dá o direito de chegar e encostar em mim e me desvalorizar, né? É, eu acho que ensina... tem várias mensagens aí.
E no bloco é obrigatório que todos os homens só fiquem em volta. Nenhum deles pode, tipo, entrar... Tipo, quem tem uma parte de dentro. Todo mundo que tira a blusa, que se sente à vontade, a gente faz meio que um cordão de isolamento. Então, todas essas mulheres durante o desfile estão dentro dessa roda, só com mulheres. Nenhum homem pode. Óbvio que vai namorado, vai gente, eles vão ajudando ao redor ali, andando do lado, mas dentro é só mulher e é um momento nosso, assim.
Ó, ano que vem eu tô lá sem camisa.
Eu também. Eu não sei se eu vou poder, porque eu vou estar amamentando. De repente eu levo ela, boto um fone nela, porque o carnaval realmente tem Recife de Olinda. É um lugar que
Não, você vê, a Camila, que tem na plataforma TikTok esse lema, né? Entra e experimenta. Né? É, já deu vontade de experimentar, né? Esse total, contato diferente total. Com o corpo, né, Camila?
E acho que tem uma coisa interessante, que, além desse trabalho incrível, que não tem como a gente falar de prazer sem falar de como a gente lida com o próprio corpo, né? E tem esse lugar, de novo, também de apagamento, né? Que não é o padrão. Então, além de tudo, quando você está numa relação a dois, tem um lugar do... Ai, mas a... Ao invés de você estar ali, você está assim, não, porque é minha barriga, porque é meu peito, porque... Como que esse corpo, que você está o tempo inteiro também, entre aspas, falando mal dele para você mesma, vai te dar prazer? Então, esses processos de tirar a camisa, de tirar a blusa, são pazes, né? É como se a gente estivesse fazendo as pazes com uma, a violência, com o apagamento do nosso corpo durante muito tempo... É genial, e ao mesmo tempo esse prazo de validade para a sexualidade, porque, gente, eu vou fazer 50 anos ano que vem, e vamos combinar que mulher, depois de uma certa idade para a sociedade, não transa mais, né? As pessoas acham que...
Pois é, imagina.
Porque entrou na menopausa, não goza mais.
Imagina, eu tenho 58, amiga. E assim, eu sempre repito, depois da menopausa, e não foi por causa da menopausa... Eu passei o sexo ficou uma coisa muito mais gostosa para mim, pela minha história que eu vim. Não pela menopausa em si, mas porque a idade, eu escolhi o caminho de me libertar, né? De experimentar, de viver. Eu gosto da vida, né? E aprendi muito mais depois, na idade mais que adulta, depois dos 50, né? Depois de dois casamentos super tradicionais. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante a gente entender que a nossa vida sexual não tem fim, né? Eu entrevistei aqui uma... Você falou do clitóris, né? Eu entrevistei aqui uma ginecologista, ela foi ótima, que ela contou, gente, olha só, vamos explicar para as mulheres que nós temos um órgão só para o sexo, né? Que é o clitóris. E você pode ter prazer com ele, o mesmo prazer aos 90 anos que ele tinha aos 30, diferente dos homens. Então... Para eles é mais difícil. E tudo isso tem que ser muito conversado numa relação. Agora, para se chegar numa conversa, tem uma frase que eu até separei, eu li uma frase que eu quero pôr na roda aqui, que eu achei linda, que é assim, falar sobre sexo é mais íntimo do que fazer sexo. Eu achei muito profundo, né? Quando a gente pensa numa parceria, né?
Hoje eu falo muito mais abertamente sobre sexo com meu parceiro do que eu falaria, não preciso nem muito longe, há 15 anos atrás. E hoje eu acho que eu tenho uma liberdade e uma autonomia sobre o meu corpo para falar sobre sexo. Vou dar um exemplo muito bobo, tá? Para mim, há 8 anos atrás, masturbação era uma coisa que eu fazia quando eu não tinha ninguém, quando eu não tinha um parceiro. E masturbação não é sobre isso. A gente é ensinada, né? Ai, ela tá se masturbando porque ela não tem ninguém.
O parceiro não vai gostar, né? O parceiro não vai gostar e fala, pô, mas eu não tô sendo o suficiente. Não é sobre você, né?
Não é sobre você, exatamente. Aí quando eu fui entendendo que não, cara, masturbação é um ato de autocuidado e de autoprazer mesmo. E eu não levava os brinquedos para a relação. E hoje eu levo todos os meus brinquedos para a relação. E o meu parceiro fala, e aí? Às vezes ele fala, e aí, qual que vai ser o brinquedinho hoje? Tudo bem, ele é 15 anos mais novo do que eu. Não sei se tem uma questão geracional aí.
Ah, tem. Eu, no alto dos meus 58 anos, digo que está muito difícil me relacionar com homens de 60 para cima, tá?
Com brinquedinho.
Com brinquedinho, sem brinquedinho, é muito...
Mas eles não são evoluídos. Como você sente que você evoluiu, então, Renata?
Eu acho que não. Acho que os homens da minha geração são homens com maior dificuldade de entender essa transformação da mulher. E eles não se transformaram. Eles estão numa zona de conforto que eles se recusaram a sair.
Na verdade, os homens vão ter que correr muito atrás nos próximos anos e séculos, né, gente? Porque para acompanhar, eles têm que realmente zerar muita coisa.
A gente está falando da gente que tem mais facilidade, que aprendeu muito. Mas aí eu fico assim, são mais as mulheres, no geral, hoje, que têm dificuldade de falar sobre sexo com o parceiro? Ou são os parceiros que ficam constrangidos ou pouco interessados mesmo em ouvir o que é conversar sobre isso?
Quando você pega
Olha, silêncio na plateia.
Eu acho que quando você pega a estatística que mais de 50% das mulheres hoje no Brasil chegam aos 50 anos sem nunca terem tido um orgasmo, eu acho que a resposta é... Não tem, de um lado não tem autonomia e do outro lado não tem interesse, né?
Porque se, assim, a pergunta é, né, como é que a gente melhora essa comunicação sexual com os parceiros? Porque a gente vê casais que têm uma ótima comunicação sobre as coisas da vida, educação, parará. Agora chega na hora da questão sexual, eles se sentem intimidados. Vergonha, aí entram aspectos religiosos, julgamentos. Acho que entra até essa coisa antiga que você falou no começo, que eu acho... pavorosa, né, de que existe mulher para transar e mulher para casar. Então, assim, eu não transo com a mãe dos meus filhos como eu transo com a mulher fora de casa, né? E eu acho que isso é uma coisa do homem que precisa urgente resolver, né? E as mulheres também, acho que a gente tem que se unir mais, sabe? Para falar mais, para ter mais sororidade nesse sentido, assim, dos nossos desejos. Acho que falta muito isso.
Porque no fim, se você for pensar, ele não vai transar sozinho, né? Já que ele tá tão travado nesse nível. Claro que, enfim, existe uma normalização da masturbação pro homem, é até normal, nossa. E para nós, não. Claro, esse é um ponto. Mas, assim, no fim, o sexo e a ideia, tudo vai depender da gente. Por isso que eu sempre... inclusive, esse trabalho que eu faço, essa ideia de trabalhar e falar bastante sobre feminismo, sobre sexualidade, é preparar a mulher. Porque o dia que ela, de fato, a grande maioria da mulher, estiver segura de si, entendendo o poderio que ela tem, o cara vai ter que mudar. E eu acho que isso já tem acontecido, pelo menos a gente brinca com os esquerdomachos, que é o cara que é legal, tem coisa legal. Às vezes ele fala umas besteiras, mas ele, pelo menos, está tentando ali entrar num caminho... meio tortuoso e maluco, mas ele está tentando buscar essa mudança, que a gente busca que não seja um decorar um texto, mas pôr em prática aquilo que ele está lendo ou tentando se aprimorar. Mas eu sinto que se a gente tem mais mulheres como a gente, trazendo e falando e se posicionando, que é tipo assim, um dia eu estava na roda de amigas e eu falei assim, como que vocês sabem que vocês transam bem? Que eu brinquei falando que eu sei porque eu gozo. Aí todas elas falaram, ah, mas toda vez é toda vez. Não, eu nunca transo, nunca gozo toda vez que eu transo. Claro que eu nunca gozo toda vez que eu transo, mas assim, em sua maioria. Por quê? Mesmo se naquele ato que eu acabei de terminar, eu não seguir ao máximo do meu prazer, eu vou lá e me masturbo. E eu já fui até, tipo, meio criticada por parceiros. Nossa, você sempre faz isso. Eu fiz, ué, você acabou de gozar. E eu vou ficar olhando para o teto. Aí a pessoa ri, fica meio sem graça. Mas ali tem uma ideia também de se posicionar, de dizer, se você teve prazer, eu também vou ter. E é legal que, inclusive, você esteja disposto a me dar prazer. E é uma coisa que eu sempre consigo trocar essa ideia com os meus parceiros. Se a gente está aqui trocando ideia, esperando que as mulheres consigam também se posicionar dessa forma. Porque isso eu acho que é a maior educação, sabe? Para o cara. Porque ele vai chegar uma hora e perceber que, tipo, ih, tá ruim para mim. Ou eu entendo como é que funciona essa engrenagem aqui, chamada mulher de uma forma respeitosa, sem esse separatismo de corpo e do que é a sexualidade, ou eu não vou transar mais, sabe? E, assim, vai começar a ficar mais escasso, como tem ficado várias coisas escassas, a violência, o desrespeito, o silenciamento, tem sido uma era difícil para os hétero top, no sentido de, óbvio, tem mulheres que ainda aceitam, mas as legais, aquelas, as que querem evoluir, estão tentando dar um tempo, estão dizendo assim, cara, eu só vou até aqui. Por exemplo, é isso, Renata. Talvez as pessoas que você já encontrou aí não estão se encaixando na nova Renata que é. E talvez a antiga Renata, que tinha coisas certas ou erradas do que você viveu, todo mundo achava, ah, normal, é isso aí, ela está seguindo uma regra. Sair dessa regra e ir para o melhor para você faz com que esses outros homens não se encaixem, né? Então esse é um processo louco de se manter, né?
Eu adoro chamar vibrador de brinquedinho, né? No começo eu ficava meio assim, não sei se eu gosto desse termo. Por que não falar vibrador? Por que brinquedinho? Aí eu gosto muito hoje, porque eu acho que sexo é essa brincadeira, né? Você começa com um beijinho, esse tá aqui, o outro ali, e um abraço. E é uma grande brincadeira que chega no ápice do prazer, né?
Sexo é lazer, é lazer, é lazer.
Eu acho que se a gente começar... Eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter que ensinar esses homens a fazer sexo.
Mas eu acho que a própria forma da gente se colocar hoje, né? Sei lá, projetos como o da Dandara, a gente aqui no Chit falando, querendo ou não, isso reverbera. Eu tenho uma puta responsabilidade porque eu tenho um filho de 18 anos. Quando ele nasceu, eu falei, cara, eu estou educando um homem numa sociedade machista, né? Onde vem valores que ele tinha que não eram valores dados por mim, eram valores dados por uma estrutura, né? Então, muita gente fala assim, nossa, mas o que o teu filho acha daquele vídeo que você mostra que tem sites pornô female friendly, você tá meio gozando. O meu filho tá vendo uma coisa normal, eu estou normalizando uma coisa que é normal para ele, né? Então, imagina se eu fosse parar para pensar cada coisa que eu vou falar e discutir sobre menopausa, sobre prazer, sobre as mulheres, porque eu tenho um filho. E o que ele vai pensar? Se eu mesma não tiro o preconceito e não normalizo isso dentro de mim, como é que quem está à minha volta também vai normalizar, né?
Até porque eu acho que esse nosso questionamento todo, essa nossa pesquisa com o nosso corpo e com o nosso prazer, eu acho que isso gera nos homens um próprio... E eu acho que isso assusta muitos deles... gera neles a necessidade de descobrirem seus próprios corpos e seu próprio prazer, se eles sentem prazer com outros homens, inclusive, porque a bissexualidade masculina é muito mais mal vista do que a bissexualidade feminina, né? As pessoas até hoje falam que se o cara gosta de homem e de mulher, ele é gay. É uma coisa ainda... A coisa da bissexualidade é uma coisa muito, muito confusa para a sociedade. E eu acho que eles se assustam muito, né? Eles têm esse fantasma do porque o homem tem que ser machão e tal. Então eu acho que o patriarcado, né, nesse sentido, ele é muito nocivo para todo mundo, assim.
E as consequências disso são imensas. Agora a gente vai entrar no nosso quadro, que as pessoas, a gente seleciona algumas perguntas que nos mandam, e tem muito isso, né? A consequência de tratar o sexo como um assunto proibido, né? Como uma coisa feia, a falta da liberdade de exercer a sexualidade. Eu queria começar colocando o áudio da Daniele. Ela colocou uma questão assim pra gente, dar os nossos pitacos.
Meu nome é Daniele, tenho 39 anos, sou do Rio de Janeiro. Eu tive uma criação de que sexo era nojento. Foi exatamente a frase que eu ouvi quando eu comecei a perguntar sobre. Então, eu, aos meus, hoje, quase 40 anos, que tô realmente me libertando dessa frase, né? Dessa carga pesada que tem essa frase. Então, minha pergunta para vocês é o quanto é importante, o quanto que realmente a gente tem que falar sobre sexo para ajudar a gente a melhorar, a se libertar, a conseguir ser livre e aproveitar ao máximo.
Para dar uma dica prática para ela, é bom comprar um vibrador, né? Assim, porque conhecer seu próprio corpo ajuda muito. Assim, é um aparelhinho.
Ajuda muito.
Né? Ajuda muito conhecer seu próprio corpo. Assim, eu ganhei o meu primeiro de presente de aniversário de uma amiga com 17 anos. Assim, então, para mim, foi maravilhoso. Assim, eu ganhei de presente, sabe?
E nem vibrava ainda, hein?
Não, pois é. E aí, desde então.
E nem sugava, nem sugava.
Vibrava. Não sugava. Era butterfly, era borboleta ainda, ó, na época da borboleta. Então, assim, eu tenho esse contato desde adolescente com isso, e para mim foi super importante essa coisa do... É o início do autoconhecimento. Eu acho que o vibrador, ele não é uma coisa que faz com que você tenha um autoconhecimento imediato do seu corpo, mas acho que você aprende quais são as zonas que você sente mais prazer e quanto tempo você demora para gozar com o estímulo que é mais ali, né? Certeiro, assim, mais mecânico e tal, que tem uma coisa mecânica funcionando ali. Então, acho bem legal para ela comprar o seu primeiro vibrador, se ela não tem um. Experimenta vários para você ver. Faz esse investimento em você.
Vários é importante. Experimentar vários até gostar de um. Essa é uma dica importante. E aí, Dandara?
E eu acho que se você divide a sua vida em três, sei lá, corpo, mente e alma, cara, a gente, sei lá, pensa na mente, pensa lá, faz... Eu sempre falo isso, pra mim, você leva uma topada, você vai na terapia, sabe? Buscar alguém que vai ouvir todos esses seus anseios, para além do que se está esperando normalmente, que quando você direciona uma problemática para alguém, ela vai ter um auto-julgamento dela. Quando você direciona para um profissional, talvez ele te ajude de uma forma melhor. Então, óbvio sim, se conhecer do seu corpo, porque nenhuma outra pessoa vai poder fazer isso por você. Mas eu acho que também buscar uma ajuda para, tipo assim, fazer esse equilíbrio, sabe? Como é que tá a sua mente? Porque tem coisa que, por mais que a gente tente, o bloqueio tá na cabeça, né? Até o prazer mesmo. Pô, você às vezes tá com tanta coisa na mente, você não consegue engatar no negócio, você tá com a cabeça cheia. Ou com a cabeça ainda com a frase que ela mesmo falou, né? Sexo é nojento. Então eu tô fazendo uma coisa nojenta. O corpo leva você a transar. Ele é uma coisa natural a se fazer. Mas se na sua mente ficar tudo que você ouviu há muito tempo, pode te travar. Então, se eu também pudesse dar um conselho, acho que assim, mais direto, é sim, super vibrador. Gente, eu tenho 1 milhão de vibradores. Eu acho que é ótimo para você se conhecer no sentido de corpo. Mas pensa também na sua mente. Talvez busque uma terapia. Se abre de fato com alguém que talvez possa te ajudar e destravar esses pensamentos, porque é muito louco, né? Aí que dá-se a importância de uma educação legal na infância, né? Você leva certas coisas com você que você podia não estar mais preso àquilo se alguém tivesse mais informação, tivesse te dado um apoio melhor quando se tratasse em relação a sexo e talvez um profissional possa te fortalecer e te ajudar e destravar esses pensamentos em você.
Perfeito. Vamos ouvir agora a Maria, último áudio desse nosso episódio. Ela tem 34 anos e ela é amiga nossa aqui, ela é produtora do Fantástico, viu que vocês estavam aqui e falou, eu quero mandar um áudio para elas. E mandou esse áudio para a gente.
Oi, Renata. Oi, meninas. Aqui é a Maria Scodeler, da produção do Fantástico. Isso mesmo, Rê. Hoje eu tô aqui de tiete, de participante, nessa parte do dilema. E o dilema é como se naturaliza a conversa sobre as nossas limitações no sexo ou limitações para o sexo. Porque sabe aqueles dias que a gente não tá afim de transar? Em vez de ficar inventando desculpinha, aquela dorzinha de cabeça, pô, simplesmente de forma transparente, respeitosa, falar isso com seu parceiro ou a sua parceira. Olha, meu amor, hoje eu não tô afim, eu te desejo, eu te amo, mas hoje não dá pra mim, entendeu? E tá tudo bem. Sou casada, a Rê até foi no meu casamento, e eu aprendi a ter esse tipo de conversa também. Porque no começo, sem que eu nem percebesse, eu queria estar sempre disposta, mais do que disponível, né? Isso acho que a maioria das mulheres tem isso, de sempre querer dar conta de tudo, a Mulher Maravilha, mas isso não é real, nem para a mulher e nem para os homens, né, gente? Então esquece o papinho de dor de cabeça, vamos falar abertamente quando a gente não quer, vamos naturalizar a conversa sobre as limitações para o sexo.
Eu acho que tem uma questão, não dá pra gente também eliminar aí uma coisa que, assim, tem aquele dia que você não tá afim e tem que falar que não tá afim mesmo, mas eu acho que, principalmente, eu vejo, tem uma questão aí geracional, porque, assim, gente, hoje nós temos independência financeira, né? Uma mulher dos anos 50 não podia nem ter conta em banco, então ela tinha que estar sempre disponível porque ela ia perder o marido. Então, existe um raciocínio também, que já melhorou muito, que é do tipo assim, se você não transar com ele toda hora que ele quiser, ele vai te trocar por outra, que é praticamente uma ameaça, e é um absurdo você viver sob essa ameaça. Então, hoje, como a gente tem, graças a Deus, essa autonomia, essa conta já não tá mais fechando. Mas eu vou dizer uma coisa, para mim hoje é muito fácil falar, olha... Amor, hoje eu não tô afim, já fui da que falou que estava com dor de cabeça, já fui a que fingiu que estava dormindo na hora que o marido chegava mais tarde na cama, engraçadinho, e eu já, tipo, meio fingindo que estava dormindo. Mas hoje eu não tenho...
Quem nunca?
Hoje eu não tenho problema nenhum em falar não, e hoje eu vou dizer ainda mais, cara. Hoje eu me permito, às vezes, quando eu não tô afim, de falar, peraí, vamos começar, porque vai que dá uma vontadezinha. E o mais legal da intimidade é justamente isso, porque às vezes a gente começa e não dá liga, e, meu, não tá dando liga mesmo, não tô afim hoje, e beleza, vai cada um pro seu lado. Mas às vezes você tá numas que você não tá afim, e aí aquele negócio vai ligando, e você fala, opa, tá ficando interessante. Então hoje eu só não... Tem dias que eu não tô afim, mas eu falo, peraí, hoje eu vou dar uma chance. Mas é uma escolha muito minha.
Porque eu acho que quando você tem uma relação... aí a gente volta para o assunto, para o começo dessa nossa conversa, que é você com seu parceiro poder falar abertamente sobre sexo, já é meio caminho andado para uma vida sexual mais saudável, né? Porque assim, eu agora estou vivendo um monte de mudança no meu corpo hormonal. Teve mês que eu estava com mais tesão, teve mês que eu tive menos tesão. Assim, eu reparei muitas oscilações de hormônio mesmo no meu corpo, né? O peito cresce, a barriga cresce, daqui a pouco não respira mais. É uma loucura isso, gente. Gerar um ser humano é muito doido mesmo. Culpa do sexo, mentira. Quem mandou transar? Mas é...
Há quem diga. Transou, não aguenta.
Eu acho que quando você tem essa conversa aberta sobre sexo, assim, como a gente está tendo aqui agora, e também poder ter essa conversa, essa liberdade com nossos parceiros, né? Assim, eu acho de extrema importância, porque aí você vê o que é, né? O que é da relação, descentraliza também essa coisa de que o sexo não está encaixando, não tem, às vezes não tem nada errado com a relação está ótima, e você só realmente está numa fase de vida, ou trabalhando, estresse. Cara, eu ouvi uma vez que o órgão sexual da mulher é o cérebro. E eu concordo, assim, eu acho que a mulher transa muito com a cabeça, né? A gente, quando não tá bem, é muito mais difícil do corpo engrenar, né? A gente precisa... Eu, pelo menos, sou uma pessoa que se minha cabeça não tá muito legal, se eu tô muito preocupada e muito estressada com o trabalho, para mim é mais difícil ali concentrar e me envolver.
Eu vou te dizer, eu vou dar até um spoiler do próximo episódio nosso, que vai ser uma entrevista com uma pesquisadora, super bem conceituada, e ela tem uma pesquisa como a falta de sono atrapalha a vida sexual. Então, tudo isso que você está falando, né? O estresse, o sono. Mas, enfim, isso fica para um próximo episódio. E lembrando que o Prazer Renata é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert. Edição, Letícia Amâncio. Direção, Perla Rodrigues.